Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Fala, galera do Embolada, um grande abraço para você que se liga no podcast do Futebol de Pernambuco, ge.globo/embolada, ou pelo seu podcast, pelo seu tocador de podcast preferido, sua plataforma de áudio preferida. Estamos nessa para mais uma edição e para falar do rebaixamento do Sport, que se confirmou mesmo sem o Sport ter entrado em campo. A vitória do Juventude acabou levando o Leão de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E para fazer esse podcast, esse episódio, estamos juntos mais uma vez, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto. Há poucos dias, há poucas semanas, nós fizemos uma prévia do que poderia ser esse episódio, né? Uma possível queda do Sport. E já naquele momento a gente falava que essa possibilidade era gigantesca. E ela veio, se confirmou, até antes do que, de repente, que seria até para o jogo do próximo fim de semana, ou da próxima rodada. Mas aconteceu, mesmo sem o Sport estar em campo, com essa combinação de resultados, o Sport está de volta à Série B. Cabral Neto, já se esperava, mas era para ter sido assim? O ano do Sport levava isso? O cenário era para isso?
Pois é, Rembrandt, um abraço para você, um abraço para o Carlyle, um abraço a todo mundo ligado com a gente no Embolada. Foi um rebaixamento escrito a várias mãos, né, Rembrandt? Um roteiro escrito a muitos erros, que vieram desde fora de campo até, evidentemente, também os problemas dentro de campo, né? Problemas como ter 5 presidentes ao longo de um ano inteiro, que é um número absurdo, até os muitos desfalques, né? Muitos jogadores que passaram muito tempo no departamento médico, que nem Loser, nem Florentin conseguiram utilizá-los de forma efetiva, né? A gente pode citar Everaldo, Neilton, Bacia, jogadores que poderiam ter ajudado de alguma forma o Sport e simplesmente não conseguiram ajudar. Então, foi construído dessa forma. Uma diretoria que, pouquíssimo tempo depois que havia assumido o clube, foi totalmente desfeita por erros gravíssimos e muito amadores, né? Jogadores que foram inscritos, que foram regularizados, mas que não foram inscritos, risco de perder pontos no tribunal por conta da história do Pedro Henrique. Então, assim, foram dificuldades que chamaram muito a atenção. E dentro de campo, alguns problemas também, né? Porque, por mais que o Loser e o Florentin tenham sido, acredito eu, mais vítimas dos muitos problemas que o Sport teve, também tiveram suas dificuldades. O Lousa, inclusive, em entrevista para a gente aqui no Embolada, disse que a imprensa não sabia nem 20% dos problemas que aconteciam dentro do Sport. E olha que a gente sabia de muitos desses problemas. Então, você imagina o que é que não teve que passar, né? O Lousa, que a gente, inclusive, falou aqui várias vezes, que além de treinador, estava tendo que também gerenciar crises, né? Você vê um presidente interino do Sport indo publicamente discutir e brigar com os jogadores, né? É uma situação que só se chega a esse nível de problema quando é muito grave o que está acontecendo no extracampo, nas coisas que a gente não está sabendo. Então, esse foi o Sport construído ao longo da temporada. É um Sport que demorou a perceber, e aí é culpa direta até do Loser e também um pouco do Florentin, demorou a perceber que o Gustavo e o Mikael dentro de campo poderiam ser muito mais importantes do que aqueles jogadores que vinham jogando. Acho que os dois demoraram demais a se firmarem na equipe, a ganharem de fato oportunidade no time do Sport. O próprio Florentin, quando chegou nos primeiros jogos, também cometeu alguns equívocos, modificava demais o esquema tático do Sport, chegou a jogar com 3 zagueiros, com 2 centroavantes, não estava encontrando um jeito de jogar. Depois, é verdade, quando ele, a partir daquela vitória contra o Grêmio, quando ele acha o esquema no 4-1-4-1, e quando o Sport passa a jogar com um pouco mais de bola esticada, um pouco mais de bola longa, com mais aceleração na saída, o Sport se tornou um time viável dentro do campeonato. E foi justamente quando o André e o Thiago Neves saíram do elenco e que finalmente Gustavo e Mikael assumiram suas posições na equipe, que o Sport conseguiu ganhar algum fôlego no campeonato. Só que aí também já era meio que tarde demais, porque em alguns jogos, inclusive, o próprio Florentin, que acho que fez um trabalho que pode ser considerado bom, e gostei da renovação de contrato dele, inclusive, foi quando ele começou a também ser vítima do que aconteceu antes da chegada dele. né, a defasagem de pontos do Sport era tão grande que em várias partidas ele não podia sequer, tipo, negociar um empate. Ele precisava se arriscar mais e o Sport não tinha capacidade para se arriscar mais. É, houve momentos em que o Sport poderia ter segurado o empate, ele poderia ter valorizado mais um ponto, poderia ter retrancado um pouco mais o Sport, mas ele se via vítima da tabela e precisava até se expor um pouco mais. E aí o Sport acabou desperdiçando alguns pontos que poderiam ser importantes em empate, trocando por derrotas, e afundou ainda mais a equipe rubro-negra. Além do Florentino também ter convivido com os problemas de departamento médico. O Sport estava indo para os últimos jogos com a mesma dificuldade que o Jair Ventura tinha no ano passado, tendo que utilizar vários garotos da base no banco, porque os jogadores que chegaram para resolver simplesmente não conseguiam jogar. Então, esses muitos problemas do Sport atingiram e afetaram fortemente o trabalho de seus treinadores, e acho que foi um rebaixamento muito, muito construído fora de campo. É, acho que dentro de campo também teve dificuldades, também teve problemas, mas a maior parcela, acredito eu, foi construída fora de campo, Rembrandt.
O que pode ter te surpreendido nesse cenário e nessa queda do Sport, Carlyle?
Oi, Rembrandt. Um abraço a você, Cabral, a todos.
Eu acho que surpresa é uma palavra que o torcedor do Sport, a crônica, não vai colocar no seu manual, não, quando for, ou na sua agenda, quando for falar desse rebaixamento lá na frente. Porque era uma... Era uma queda já anunciada, né? Cabral fez aí um belo balanço do ano inteiro. Eu volto até um pouquinho mais. Não vou chegar ao tempo de Martorelli e Arnaldo Barros, não. É, apesar da crise ter começado ali. Mas essa semana fez um ano do adiamento da eleição. E a partir daí foi uma bola de neve, né? Milton Bivar, o ex-presidente, ele dizendo que ia ser candidato, na semana seguinte disse que não ia ser mais. Depois ele voltou a ser candidato, depois disse que não ia ser mais. E acabou sendo candidato. E assim, e mesmo assim, com licença no meio, e depois, quando ele é reeleito, ele renuncia. Depois o vice dele, Carlos Frederico, renuncia. É, tem um problema enorme na nova eleição, judicializada mais uma vez, enfim, quando o novo grupo assume, esse grupo não passa nem 2 meses, já um monte de renúncias coletivas da diretoria de futebol, Cabral bem lembrou, com lambanças aí administrativas, então isso tudo respingou dentro de campo, então não foi surpresa não. O Sport já tinha arriscado no começo do ano, e entre os erros administrativos, por exemplo, você faz uma renovação com um técnico, no caso Jair Ventura, que o trabalho já não tinha sido bom, apesar de o Sport ter se livrado da queda. E com menos de um mês esse treinador é demitido, então já tinha algo errado. Quando você contrata até bons nomes no papel, Neilton, Everaldo, Trellis e mais um monte, só que desses todos, nenhum era titular, né, absoluto em suas equipes. Então, faltava ritmo. Então, o Campeonato Pernambucano do Sport, apesar de ter chegado na final, ele não conseguiu se impor em quase nenhuma rodada. Então, mesmo levando a decisão para os pênaltis, mas mostrava ali uma fragilidade, mais do que isso, uma falta de atenção à base. Né? Só depois de muito tempo, no Campeonato Brasileiro, quando a base foi aproveitada, o Sport teve um certo fôlego, né? Mas patinou a temporada inteira. E aí, concordo com o Cabral, esse rebaixamento é justo, é merecido, não foi a obra da CBF, apesar dos erros em mudanças de datas, não foi erro de arbitragem, apesar de vários erros de VAR e do árbitro principal, mas foi culpa principalmente do próprio Sport. Só discordo um dedinho de Cabral em relação a Florentin. Acho que o clube fez bem em ter renovado. Ele está conhecendo agora, foi o primeiro trabalho dele no Brasil, um treinador novo, mostrou sim que tem capacidade, mas não diria que o trabalho dele foi bom, não. Sabendo que não foi bom por conta de outros fatores extracampo, mas não colocaria bom, não, porque o aproveitamento dele foi aproveitamento também de clube rebaixado.
Bom, está aí um ponto, né, de discordância entre os nossos comentaristas. Será? Eu quero dizer o seguinte, que a chegada do Florentin não foi legal. Por quê? Porque era um técnico que não tinha um conhecimento profundo do futebol brasileiro. Imagino, até por mais que ele tenha dito que estava estudando, que estava sempre de olho no futebol brasileiro, mas, na minha opinião, não o suficiente para tirar o time da situação que estava o Sport no momento em que ele chegou. A situação já não era boa, já não era interessante, e aí surgiu essa possibilidade da perda dos 17 pontos. Eu tenho até uma questão sobre isso para deixar aqui para vocês, Cabral e Carlyle. Se a CBF, o STJD, entendeu que o Sport estava certo, ou seja, não estava errado em inscrever o Pedro Henrique, é sinal, então, que quem estava lá no departamento de futebol do Sport estava certo. Eles vão voltar, Carlyle?
É bem difícil, viu, Rembrandt? Não é que eles tivessem certo, não. Nesse caso, eles não erraram 100% por conta de choque de regulamento. É bom...
Correram risco desnecessário, né, Carlyle?
Exatamente. Eram dois tipos de regulamento. Um, o Sport seria apenado e o outro não. E quem deu aval foi o departamento jurídico do Sport, ou seja, nunca o departamento técnico de futebol poderia ter dado aval para o Pedro Henrique jogar. Isso foi um dos casos, Rembrandt, mas lembra-se que outros três ou quatro jogadores que o Sport contratou, isso eles passaram um a dois meses treinando e sequer foram regularizados. E entre eles tem jogador ainda treinando, o caso do atacante Wander. Está treinando aí com o grupo e não pode jogar.
Para você, Cabral?
Não, acho que não tem por que voltar, não. Acho que o Sport precisa dar uma guinada mesmo. Até porque, Rembrandt, foram muitos equívocos. Né? Não só o caso do Pedro Henrique, não.
Não, a história dos quatro jogadores que foram contratados.
Pois é.
Foram inscritos e não foram regularizados, isso é um absurdo, né?
Aquilo por si só já seria suficiente, né, para derrubar todo o staff de direção de futebol, toda a gestão de futebol do Sport ali já seria suficiente para isso. Então, acho que o Sport precisa pensar agora em coisas novas mesmo, para uma administração diferente. A gente tem que relembrar que o Sport, ao longo dessas duas décadas, Rembrandt, tem se dado quase sempre muito mal em Campeonato Brasileiro, e isso é muito ruim. É justo a gente lembrar que o Sport, nesses 20 anos, conquistou 9 títulos estaduais, foi campeão da Copa do Nordeste, foi campeão da Copa do Brasil, mas dentro do Brasileirão, quando você vai ver, o Sport fez uma campanha, de fato, muito boa, foi aquela que terminou em sexto lugar, em 2016, 2017, que foi quando o Falcão, acho que foi de 2016, né? Foi quando o Falcão chegou, o Eduardo Batista saiu, o Sport terminou em sexto lugar. Em todos os outros campeonatos em que o Sport esteve na Série A, ou o Sport brigou severamente contra o rebaixamento, ou o Sport foi rebaixado, exceto ali em 2008 e 2000 e algum outro ano também, que o Sport conseguiu terminar em 11º lugar. O Sport nunca, fora esse ano que foi sexto, o Sport nunca conseguiu terminar na primeira página da Série A. E o Sport, que era tido como um clube referência da região Nordeste na década de 90, que quase sempre se manteve na 14ª colocação do ranking nacional da CBF, deve ir para 22º lugar nesse próximo ranking agora. Então, assim, o Sport precisa ter essa postura novamente de ambição, de fazer um trabalho bem planejado, sabe, de revigorar de fato o clube, para que o Sport não fique para trás, porque daqui a pouco, quando o Sport despertar, vai ficar muito distante de outros clubes que antigamente estavam muito atrás do Sport. Então, o Sport está vendo muita gente ultrapassar ele, e ele não pode se aceitar nessa posição em que ele se encontra hoje. Acho que o Sport tem capacidade, tem potencial, sabe, tem uma torcida gigantesca por trás, dando suporte. Então, a marca do Sport é muito forte, muito forte. Então, acho que o Sport tem virtudes, tem possibilidades, né, que estão ao redor de sua marca, do seu escudo, que me fazem crer que o Sport, sim, é um clube capaz de se revitalizar. E acho que, para revitalizar o clube, você não pode continuar nos erros do passado. E esse erro desse ano precisa ficar no passado.
Vamos lá, jogando para frente agora. Temporada 2022, o time na Série B. Esse time que está terminando a temporada 21, rebaixado da Série A para a Série B, foi um time que montou uma defesa boa, termina entre as melhores defesas, né? Pelo menos as menos vazadas do campeonato. Um ataque que começou a funcionar do meio para o fim, mas aí não houve tempo de recuperação. O Mikael se destacando, Gustavo entrando bem no time. O Hernanes não foi o que se esperava dele, imagino eu, esperava-se um pouco mais do Hernanes, por toda a sua qualidade, por todo o seu futebol. Em tese, um time que é rebaixado, o jogador que participa desse time, que faz parte desse time, em tese, fica mais fácil de negociar uma permanência, caso ele não tenha contrato. O interesse de outros clubes já diminui. Isso em tese. Vocês acreditam, imaginam que o Sport pode tentar renovar, se for o caso, até estender o contrato com alguns desses jogadores que estão aí nesse grupo, pelo menos a maior parte desse grupo, Carlyle?
O único problema, Rembrandt, é financeiro. Florentin até falou algo curioso, né? Se pudesse contar com 80%, 90% desse grupo, seria maravilhoso. E muita gente estranhou. Se fosse numa Série A, seria terrível você manter um grupo rebaixado. Mas como ele vai para uma divisão abaixo, uma segunda divisão, aí sim, pelo menos tecnicamente, seria viável. O problema é financeiro. Você não vai conseguir pagar, por exemplo, o salário de Sabino, de Thierry, até mesmo um de Marcão, um Zé Welison. Se o Sport puder compor com esses jogadores, e aí apelar também para o lado emocional, Marcão já vai ir para várias temporadas no clube, se puder fazer alguma negociação, por exemplo, com o Atlético Mineiro, e ele bancar o salário de Zé Welison, seria o ideal. Mas é muito difícil aproveitar uma boa parte. O que fica, pelo menos de positivo, é esse aproveitamento da base. Não foi algo planejado, foi algo que caiu de paraquedas assim, sobre o próprio Florentin e essa diretoria. Mas, pelo menos, você conseguiu aí revelar Gustavo, revelar Mikael, você dá mais cancha para Maílson e aí expor um pouco mais o talento desse jogador. Você ganhou Everton, ou seja, recuperou Everton, talvez até o próprio Juba, ou seja, teria uma espinha dorsal para a Série B. Mas o próprio Sport já falou que não vai ter que vender, vai ter que abrir mão de algum desses jogadores, porque além do legado, além da questão positiva, ficam aí dívidas. E o Sport vai ter que saber compor essas dívidas, né? Uma delas já em curto prazo, que são os 30% do salário que não foram pagos. Ficou para ser pago no final do Campeonato Brasileiro. Será que o Sport vai ter essa condição sem negociar algum jogador? Muito difícil. Então, o problema é esse. É econômico, Rebrandt.
Você enxerga assim também, Cabral? Se possível fosse, manteria a maior parte do grupo, como gostaria o técnico paraguaio Gustavo Florentin?
Sim, Rembrandt. Sim, acho que os números que ele deu, né, nessa entrevista que o Carlyle citou, de 80%, 90%, foram inflados, digamos assim, né? Eu acho que não precisa ser 80%, 90%, mas acho que a reformulação precisa ser muito menor do que se tivesse permanecido na Série A. Isso, para mim, é muito, muito claro. É bom até a gente combater, porque... para o torcedor, para o sentimento do torcedor que vê o seu time rebaixado, se brincar, ele não quer ninguém no próximo ano, né? Só vai querer ali os garotos da base e um ou outro jogador e muda 90% do elenco. E acho que não é assim que funciona. A gente tem que perceber que o nível técnico da Série B é muito diferente do nível técnico da Série A, a exigência é muito menor. E jogadores que muitas vezes não conseguem brilhar na Série A são muito importantes na Série B. Eu cito desse próprio elenco do Sport, Paulinho Mocelin e Rainer. O Rainer foi um dos destaques do time do Cuiabá, seja jogando de lateral direito, seja jogando de ponta direita. O Sport era sofrível, as atuações do Rainer foram sofríveis. O Everton foi de uma ajuda assim incrível quando ele entrou na equipe, porque ele entrou muito bem e se destacou junto com o Gustavo, com o Mikael, com o Maílson, como garotos da base muito promissores. E o Mocelin, que foi uma das peças mais importantes do título da Chapecoense, viveu de alguns bons jogos, né, de 3 gols e alguns bons jogos, mas que teve muito mais dificuldade para jogar na Série A do que teve na Série B. Só para citar 2 exemplos do próprio elenco do Sport. Então, acho que jogadores que, de repente, não conseguiram ir bem, não conseguiram contribuir nessa Série A, eles têm capacidade, sim, de serem importantes para o Sport na Série B. E quando você consegue manter uma base, você já leva para a próxima temporada algum entrosamento, você já leva aquele clima de vestiário, que é importante, o fato de receber jogadores novos e não montar todo mundo do zero, não começar do zero. Até porque, Rembrandt, o Sport precisa, já no começo da temporada, desfazer as péssimas impressões que vem deixando tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil. Então, é claro que a Série B vai ser a competição mais importante para o Sport, mas o Sport não pode ficar vivendo de ser eliminado na primeira fase de Copa do Brasil, né? O Sport precisa voltar a brigar por título na Copa do Nordeste e vai ter muita dificuldade. A gente está vendo Fortaleza e Ceará, a capacidade que esses clubes têm, né? O Bahia é um clube que sempre consegue ter força também na Copa do Nordeste. Então, o Sport vai precisar começar o ano já com alguma base, até para que possa ter força nessas primeiras competições da temporada.
Carlyle, agora para a gente encaminhar a nossa parte final aqui desse Embolada, nos bastidores, você é um cara também de muitos bastidores, de contatos, como é que está a situação política no esporte? O vice-presidente Yuri Romão vai continuar comandando o clube? O presidente que está afastado retorna? Qual é o encaminhamento que se tem nesse momento?
Dificilmente ele retorna, viu, Rembrandt? O próprio Leonardo Lopes já tinha avisado, iria passar um tempo fora, mas ele ficou muito descontente com esse processo eleitoral, e isso remete àquela velha discussão, né? Sempre que tem eleição, os dirigentes falam: falta muito tempo ainda para a eleição, vai atrapalhar o futebol, vamos debater isso mais na frente, e isso abre imagem, não é o caso do esporte, para aventureiros ou para pessoas que não têm o conhecimento pleno de todos os clubes. Ou seja, quando eles têm a noção da realidade e do problema político inerente a qualquer clube do Brasil, eles sentem mais esse peso. E aí eu cito o esporte, por exemplo. Foi o caso de Leonardo Lopes, não sabia que a briga interna era tanta. Foi o caso do Santa Cruz, teve renúncia também de vice-presidente. Foi o caso do Náutico até pouco tempo também, quando houve renúncia de presidente. Enfim, era para os clubes e os dirigentes eles trabalharem com mais carinho esse processo eleitoral, senão respinga dentro de campo, e a gente viu isso em todos os clubes. No caso do esporte especificamente, e aí, apesar do rebaixamento, tem um mérito de Yuri Romão, sim, depois de ter ficado isolado, ter sido abandonado por muita gente, ele levou o clube sozinho e está levando de um jeito ou de outro, e ele deve continuar, sim, à frente do clube.
Uma pacificação talvez seja um caminho, Cabral. Passa por aí, né? Um clube pacificado para tentar voltar, emergir nesse cenário nacional e mostrar, né? E deixar como alerta, pelo menos, para quem quer se envolver no futebol, que não é fácil. Futebol, muito ao contrário, é muita casca de banana, é muito difícil, são muitos obstáculos. Então, o caminho para o esporte se achar, se reencontrar, passa pela pacificação. Ou talvez você discorde de mim, Cabral.
Não, Rembrandt, não. Eu discordaria se você dissesse que o esporte precisa de união. Não seria nem uma discordância, seria apenas uma utopia imaginar que isso poderia ser possível. Porque unidade política no esporte é algo que eu particularmente nunca vi e acho muito difícil que a gente venha a ver. O esporte é um clube muito efervescente nesse aspecto, né? Um verdadeiro caldeirão político. Muitas vezes as pessoas acham que está pacificado, mas apenas, na verdade, não há notícias ou informações de problemas, mas eles quase sempre existem nos bastidores.
São tréguas esporádicas, né?
Exatamente, Rembrandt. E muitas dessas tréguas são muito mais devido ao sucesso dentro de campo, por exemplo. Porque quando o time começa a funcionar dentro de campo, os resultados vêm, as pessoas que fazem oposição saem de cena, porque se começarem a falar mal ou se começarem a publicamente aparecerem como oposicionistas, vão ser esculachados pelo torcedor. Mas quase sempre existe, sim, alguma oposição, existe, sim, pessoas que não se dão bem com quem está comandando. É um clube muito difícil, muito complicado, mas eu acho que pelo menos que tenha essa pacificação, né? Que seja um clube pelo menos pacífico, que deixe o Yuri Romão trabalhar, claro, sempre de forma vigilante, sempre de forma fiscalizadora, isso não pode ser perdido, seja ele quem for o presidente. Né? Acho que oposições são importantes, né? Seja em prefeitura, em governo do estado, em governo federal, também em clube de futebol, exatamente para isso, né? para que se os erros acontecerem, as pessoas tomem conhecimento do que está de fato acontecendo. Esse é um papel, evidentemente, muito forte da imprensa, mas não pode ser exercido só pela imprensa. É preciso que haja pessoas dentro do clube também que olhem com desconfiança, que duvidem, para que as coisas possam sempre caminhar num caminho de mais correção e de mais atenção, pelo menos, ao que é feito. E acho que especificamente nesse caso, eu acho que o Yuri Romão vai precisar desse clima mais pacífico, repensar algumas questões desse ano, se cercar de pessoas mais bem preparadas, de profissionais, sejam eles remunerados ou não, né, porque eu tô me referindo a pensamentos profissionais. Né, pode ser uma pessoa que seja dedicada ao clube, que seja até um torcedor do esporte, mas que tenha uma mentalidade profissional, que possa pensar fora da caixa, que possa pensar, lembrando, fora das redes sociais. Sabe? Eu falo isso com muito respeito ao torcedor. Mas dirigente de futebol, ele não pode ficar só se guiando pelo que ele lê na internet, pelas pressões que são exercidas pelo torcedor, porque o torcedor é isso, o torcedor é paixão. O Paulinho Mocelin é xingado num jogo, o torcedor não quer vê-lo nem pintado de ouro, e no outro jogo ele acerta um chute de fora da área e faz o gol da vitória da equipe, e o mesmo torcedor vai lá na rede social e diz: Paulinho Mocelin, nunca critiquei. Então, assim, você não pode ficar se guiando por esse sentimento do torcedor, que é o sentimento normal, natural do torcedor. Eu não tô querendo combater o sentimento do torcedor, não. Não estou querendo combater essa gangorra do que o torcedor pensa a respeito de um jogador, a respeito de uma equipe, não, porque eu sei que é assim. Eu quero combater é que o dirigente de futebol possa se guiar, se nortear por esse sentimento do torcedor, que é extremamente envolvido pela emoção. O torcedor é isso, o torcedor digamos, o papel dele no clube de futebol é esse. O torcedor é aquele cara que não tem rancor com um jogador que lhe desmente, né? O torcedor tem ódio a determinado torcedor. Se ele fizer dois, três grandes jogos, salvar o time, fizer um gol do título, acabou-se a raiva dele do torcedor. Sabe, ele perdoa com uma facilidade incrível, basta o cara dar uma certa resposta ali dentro de campo. Então, o dirigente não pode ter essa mentalidade de ficar se guiando pelas pressões que são exercidas em redes sociais. Antigamente era a pressão exercida na arquibancada apenas, hoje ela é na arquibancada e é na rede social. E essa é uma crítica que eu estou fazendo ao esporte, mas que cabe a qualquer clube do Brasil. Porque a gente vê isso acontecendo em todos os clubes do Brasil. Dirigentes que se guiam por esse sentimento da rede social e que eu acho um grande equívoco e não está levando os clubes a lugar nenhum fazer esse tipo de trabalho.
Amigos,
e parece que o grito...
Diga lá, Carlaile.
Perdão, Rebran, e parece que o grito da rede social é maior ainda ou tem mais eco do que da arquibancada, né? E vem derrubando o presidente, próprio falando do esporte. O ex-presidente Milton Bivar saiu por conta disso, por conta de oposição, não de grupo político A ou B, pode até ter tido grupo político por trás, mas foi basicamente por conta de perfis anônimos em rede social.
Imagina, em se basear por isso, nunca vai se concluir nenhum trabalho. Bom, amigos, mesmo nos assuntos mais pesados, mais difíceis, mais complicados, é sempre uma alegria tê-los no debate. Valeu, Carlaile, volte sempre.
Valeu, Rebrão. Um abraço a você, um abraço a Cabral. O Cabral deixou falar um pouquinho mais hoje. Um abraço a todos.
O senhor sempre abrindo as portas para você, Carlaile. Venha nessa. Tá aí, Cabral. Recebeu um elogio do Carlaile. Parabéns.
Carlyle fala demais, bicho. Fazer debate com o Carlyle é a coisa mais difícil já há muitos anos, viu, Rembrandt? Porque eu praticamente não consigo falar quando divido o microfone com o Carlyle Paz Barreto, e isso não é de hoje, já faz muito tempo. Eu sabia que seria assim, tinha certeza que seria assim quando ele veio participar do Embolado. Um abraço para você, um abraço para o Carlyle e um abraço para o nosso CEO interino, que está aí lutando, está lutando fortemente. Em janeiro sai a decisão se ele assume ou se alguém vai derrubar ele.
Opa! Vamos aguardar, então. Bom, pelo menos aqui você sentiu, né, amigo Vitch? Está tudo pacificado, está tudo em paz, apesar dessas faíscas que saem de vez em quando, mas está tudo certo. Tenha certeza disso. Valeu demais aí pela sua audiência mais uma vez. Agradecendo aí ao nosso CEO, Daniel Gomes, para Carlyle Paz Barreto. Sai uma decisão definitiva agora em janeiro sobre a interinidade ou a efetividade. Estamos todos nessa expectativa. O consultor Lucas Fittipaldi já disse que por ele está efetivado. Eu estou nessa torcida também, hein? Fique certo disso. Um abraço a todos. Obrigado. Produção, edição, preocupação, tudo isso aí nas mãos do nosso CEO Daniel Gomes. Agradecendo também ao Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts, e ao André Amaral, o nosso gerente de podcasts no grupo do GE. Um forte abraço a todos e até a próxima!